Estamos falando nesta semana toda sobre milagres. Nas nossas células, nós estamos estudando sobre milagres. Nós estudamos sobre o milagre, não é, do azeite lá na vasilha da viúva, que não tinha como pagar uma grande dívida. É o nosso caso, não tínhamos como pagar nossa dívida diante de Deus, e Ele se multiplica, e Ele se doa, e Ele se derrama, e a nossa dívida é paga. Nós estudamos, não é? Não só isso, mas sobre o nascimento de Jesus, que nós estamos comemorando nesta semana, o maior milagre que já houve, Deus virar um bebê, esse bebê, não é, assumir forma humana e crescer e morrer na cruz, e esse bebê ressuscitar e se tornar o nosso Salvador. Milagres de Deus, milagres para nós, não é, o que a gente precisa, milagres em nós, aquilo que muda na gente. E você? Você acredita que milagres são reais? Durante esses dias, nós temos coletado aqui alguns depoimentos, e as pessoas têm conseguido. Elas têm conseguido vir aqui, em coisa de 2 minutos, contar um milagre real, alguma coisa muito verdadeira que aconteceu na sua vida e que causou um grande impacto, que causou uma mudança, uma grande bênção. Deus é real na sua vida? Tem um milagre real que o Senhor fez em você, através de você, um milagre que você tem vivido e desfrutado dele? Eu queria dar oportunidade a uma pessoa que viesse aqui, não é, dar um testemunho para nós, assim, em cima da hora. Alguém que falasse assim: ah, pastor, eu tive um grande milagre na minha vida. Ou eu tive um milagre, uma ação sobrenatural, uma mudança no curso, uma intervenção de Deus na minha história, na minha vida, na minha família. Vem cá e me conta. É 2 minutos, então você vai contar assim, chuchu, não é? Porque eu vou chamar outras pessoas. E olha que tinha que vir, não é? Tinha que vir. Na quinta-feira estava aqui, mas não, amém, falou.
A gloriosa paz do Senhor Jesus.
Amém.
Amém. Que o Espírito Santo é bem-vindo.
Aleluia.
Ele é o principal convidado.
Amém.
Toda a honra, toda a glória ao Senhor.
Amém.
Né? É rápido mesmo, pastor?
É rápido.
Então
mesmo.
Deixa eu respirar.
Só de cumprimento você já gastou metade. Né?
Bom, o Espírito Santo é brilhantemente articulado. Ele sabe os lugares que nós devemos estar e quem devemos encontrar. Então, rapidamente, para a honra e glória do Senhor, 10 anos atrás, não vou fazer tudo os 10 anos, mas mais de 10 anos eu tive um câncer de mama com metástase pulmonar e óssea. Fiquei desenganada.
Metástase o quê?
Pulmonar e óssea.
É no pulmão.
É.
Metástase no pulmão.
Mas eu quero dizer para os irmãos...
E no osso. Uau.
2 costelas quebradas.
Não tem cura não, irmã.
A parte de atrás, não me lembro mais, o pedúnculo sexto soltou. Mas, como diz, né? Como eu li na palavra, que a graça de Deus estava disponível a todos os homens. Quando eu li essa palavra, na verdade, naquela época, não tinha ainda todos esses recursos, digamos assim, eu pedi um irmão para gravar na fita cassete, né, os estudos bíblicos, que eu estava no deserto, e quando eu vi isso, eu falei, gente, mas o que eu estou fazendo deitada aqui? Eu tenho que tomar posse, né, pela fé, porque a graça de Deus está disponível a todos os homens, o Senhor é próximo. E depois eu li naquela palavra que o Senhor não deixaria que nenhum dos nossos ossos quebrassem, então eu comecei a guerrear e tomar pela fé que tudo que Jesus conquistou na cruz. Eu vou dizer que o deserto foram 7 anos, mas, como diz, o Senhor não nos deixa morrer no deserto, Ele nos deixa falir, né, pastor?
Amém.
Fracassar, né? Então, como diz, quem decide os períodos mais difíceis das nossas vidas é o Espírito Santo. Porque se você vê, Jesus cheio do Espírito Santo foi levado ao deserto e foi colocado à prova, né? Então, nós devemos realmente glorificar o Senhor das nossas vidas. E, na verdade, eu talvez esse propósito todo, porque eu sempre falava assim, meu Deus, eu queria tanto anunciar o Senhor na Itália. Tem tantas pessoas ricas que não conhecem o Senhor. Aí eu falei, Deus, eu queria uma experiência sobrenatural. Só que agora eu não faço mais essa oração, né, pastor? Porque depois da experiência sobrenatural, realmente os amigos conheceram o Senhor na Itália. Muitos falavam assim, não, mas você vai... É assim mesmo, né? Quer dizer, né? Tipo assim, já me entregando, né, para a glória, né? Eu falava, não, espera aí, mas o Senhor não deseja isso. Então, hoje, para a honra e glória do Senhor, o meu médico na Itália, o meu médico aqui, se tornou um dos patrocinadores do meu ministério, né? O meu médico, Dr. Renato Nogueira. E aí comecei, ele patrocina a construção de igreja e livros que a gente, Deus nos deu a direção de entregar esses livros a todas as crianças do mundo, e o livro não pode ser vendido, né, pastor? Então, mais desafio, está aqui o irmão que até comprou, me ajudou em alguns, mas glória ao Senhor. Isso tudo para falar que o propósito do Senhor a gente não conhece, Mas bendito é o nome do Senhor, que é o Deus de milagres, né? Amém. E continua ainda. Só uma última coisinha. Como eu estava na Itália, numa igreja tradicional, e eles não acreditavam em milagres. Eles falavam assim, não, irmã, mas é assim mesmo, né? Tipo assim, né? Você já está indo embora mesmo. Aí eu falei, mas como? Então o que vocês fazem na igreja? Porque se você vai na igreja e não acredita em milagres, você está fazendo na igreja, né? Então, uma das experiências que eu tive é de, às vezes, mesmo doente, de peruca, etc., é pregar em casa, porque eu continuava ministrando e distribuindo os folhetos na quimioterapia na Itália e aqui no Brasil. Aí, quando Deus me restaurou dos mortos, né, eles me deram a oportunidade, que mulher não fala na frente, sabe, pastor, lá? Aí eles me deram a oportunidade e eu fui falar, está vendo? Glória a Deus. E foi uma bênção. Hoje, o Espírito Santo, como ele é brilhantemente articulado, ele movimentou tanto essa igreja que, quando eu vou hoje, são 14 anos que eu vou lá, eu vejo as pessoas assim já diferentes, sabe? Convidando o Espírito Santo e só glórias. Obrigada, irmãos, em nome de Jesus.
Você só não falou para os seus irmãos o seu nome.
Ah, é o meu nome. Meu nome. Mas meu nome é Maria de Lourdes Domingos Underline.
É, Lourdes. Deus abençoe. Dá uma salva de palmas para ela. Milagres são reais. A graça de Deus está disponível a todos os homens. Câncer no pulmão, nos ossos, câncer de mama com metástases, está mais do que viva, não é? Viva e sacudida, não é? Com o ministério, com essa alegria, com essa força, não é? Por quê? Porque milagres são reais. Milagres são reais. Quem vai me contar um outro milagre que você fala assim, ah, não, vou aproveitar hoje e vou contar esse milagre? Quem que vai vir aqui e vai contar para nós, para sua casa, para sua família? Pula daí, irmã. Até você chegar aqui, seu tempo acabou, filha. Vamos, então, enquanto ela vem, botar mais um, não é? Vem mais um aqui. Vem cá, Wesley. Então, a Wesley, não é? Wesley, diga seu nome, Wesley. E conte o seu milagre, tá bom? Enquanto a querida está chegando lá, que eu nem vi quem é ainda, mas está vindo.
Deus é real mesmo, milagres são reais. Eu tenho um monte de milagre para contar, mas vou contar só um. Eu tive enxaqueca por mais de 20 anos. E aquela enxaqueca que você põe o pé no chão, tudo treme, uma coisa horrorosa, né? Quer ficar no quarto escuro. E um dia, em 18 de março de 2001, eu fui a um culto na igreja metodista. Era um culto de adolescentes, e o pregador pregou uma mensagem que não tinha nada a ver com cura, e na hora que terminou a pregação, ele falou assim, Deus está mandando eu orar por cura. Eu fui igual um foguete, né? Sabia que aquela bênção era para mim. Aí eu fui, chegou lá, ele orou por cura, eu nunca mais tive enxaqueca a partir daquele dia. E, às vezes, ela vinha com aquele escotoma, aquelas coisas ruins. Um dia eu estava na rua, começou aquela sensação ruim na vista. Eu falei com a minha filha, eu tenho que procurar uma farmácia correndo, porque está começando a enxaqueca de novo. Nessa hora eu lembrei que eu tinha sido curada. Falei, de jeito nenhum, enxaqueca já era na minha vida, sai fora, porque você não tem mais vez na minha vida. E nunca mais eu tive dor de cabeça de enxaqueca, para a honra e glória do Senhor.
Aleluia, que maravilha. Então, os milagres são reais. Deus tira a enxaqueca da filha para abençoar a gente. Cadê a irmã que vai dar o testemunho? Vem cá. Isso. Tudo bem? Diga o seu nome.
Meu nome é Rejane. É só Deus me trazer aqui, que eu sou muito tímida para falar. Mas eu acho que é um depoimento muito lindo que eu tive com Deus, que eu era católica, né? E em 2011... 1 de janeiro de 2011, Jesus falou comigo, no levantar, ele falou comigo assim, filha, você está trabalhando muito, você precisa cuidar da sua saúde. E algo foi muito grandioso que me fez, nesse mesmo dia, porque eu trabalho em hospitais, eu saí do meu hospital e ia em outro hospital para poder olhar. E nesse mesmo dia, eu não tinha nada, gente. É como se eu estivesse aqui. E Deus falou comigo, e eu fui, e eu estava com câncer no rim. Então, assim, nesse mesmo dia, eu fui para o hospital e constataram esse câncer de rim. E foi retirado, não tive mais nada, não tive mais metástase, não tive mais nada. Desde esse dia, eu fui curada. Aí, quando foi dia 1 de janeiro de 2014, eu vi Jesus nas águas. Aí, eu resolvi, fui convidada para vir na igreja, e desde esse dia eu estou aqui, essa intimidade com Deus é muito lindo. Eu acho que eu sou uma filha que eu tenho só a agradecer, porque esse pai é maravilhoso. Através de tantas coisas que eu tenho passado, não só isso, mas eu estou firme com ele e eu acredito que ele tem me abraçado direto. Então, é muito lindo e eu acho que todos têm que ter essa intimidade mesmo, porque Deus é muito grande.
Amém. Que coisa linda, hein? Então, esse milagre aqui é um milagre duplo, não é? Primeiro, Deus falou. Já imaginou Deus falando com ela? Filha, olha aí sua saúde, não é? Olha aí sua saúde. E aí ela vai olhar e tem uma coisa ruim lá, não é mesmo? E Deus falou com ela e continua falando. E aí ela foi livre a tempo, não é? Que coisa boa, não é? Que coisa boa. Feche seus olhos um minutinho. Feche seus olhos e diga assim: Deus, fala comigo também. Eu também quero ter intimidade assim com o Senhor. Guia e protege a minha vida. Opera milagres em mim, porque eu creio em milagres. Eu creio em milagres. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Oi, Gabriel. Por isso você está bonito desse jeito? Fica de pé então, Gabriel. Fica de pé, por favor. Aí, pessoal. Mais uma salva de palmas para ele. Essa é pelo seu aniversário. Senhor, abençoa o Gabriel, que ele seja cheio do Espírito Santo e que o maior presente ele receba de Deus, o amor derramado no coração dele. Muito obrigado pela sua casa, pela sua mãe, pela sua família. Abençoa tudo que ele é e tudo que ele tem. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Parabéns. Obrigado por nos contar. Mais uma bênção, não é? Então, que Deus abençoe muito você mesmo. É uma alegria muito grande, não é? É uma alegria muito grande. Sabe, queridos, eu que estou aproveitando tudo isso, nós estamos aproveitando esse tempo, esse final de ano, para falar muito sobre esse relacionamento pessoal com Jesus. Sabe, com tanta correria da nossa vida. A nossa vida é uma correria. A minha é uma loucura, não é? A minha é uma loucura. Voltei tarde da noite para casa ontem, com tantos afazeres, não é? Mas é tanta correria, a vida é uma loucura. Chega nessa época, além de tudo que a gente tem que fazer, ainda tem as festas, e aí vira correria com festa, não é? E a gente corre até nas festas, não é mesmo? E a gente tem aí quantas coisas. Existem muitos pontos de vistas também. Correria, então a gente não reflete muito. As festas de Natal, que mais ou menos a gente já fica assim meio tradicional. Outros pontos de vistas tão diferente sobre Natal, não é? Então, a coisa mais fácil que tem é a gente ficar meio confuso sobre o próprio Natal. É muito comum a gente ficar confuso a esse respeito. Então, eu queria que hoje, nesta manhã, de uma forma muito simples, mas eu creio muito forte, falar com você, lembrar, tirar a confusão, e tirando a confusão toda, a gente olhar para o simples. Para a essência, como nós cantamos, para o propósito do nascimento de Jesus. Qual é o propósito do nascimento de Jesus? O propósito do nascimento de Jesus está declarado no verso mais simples e mais famoso da Bíblia toda. Qual é o verso mais famoso de toda a Bíblia? João 3,16, que está escrito o que lá? Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma das coisas mais típicas de Natal, uma das coisas mais típicas de Natal é isso aqui. É uma caixinha vermelho com verde, não é? O vermelho, as bolas de Natal, a cor do Natal, a mesa, põe lá a toalha vermelha, uma estrelinha para lembrar daquela estrela dos magos, o verde, sei lá por que o verde, deve ser o capim da estrebaria, ou então, não é? É aquela árvore de Natal verdinha. Então, olha aqui, não está bem típico? Aqui, ó, coisa mais típica de Natal, a tradição de dar presentes. A tradição de dar presentes, que incomoda algumas pessoas, por quê? Porque a gente fala o quê? É um abuso econômico, as empresas faturam em cima da gente, tudo bem, não é isso que eu quero falar. Mas o que eu queria que você soubesse, que essa tradição de dar um presente começou com Deus. O que é o Natal, senão Deus dando um presente para nós? Ele deu um presente. Lá no presente tinha uma estrelinha embrulhando lá. Era o quê? A estrela que os magos viram no Oriente e vieram seguindo. Na entrega do presente teve anjo, teve festa. A entrega do presente foi real. Deus nos amou de tal maneira que deu o maior presente que Ele podia dar. Ele deu para nós, não é? Ele deu para nós o primeiro presente, o mais caro presente, o grande presente da história foi Jesus que deu para nós. Por isso, lá em Romanos, no capítulo 5, verso 8, o que é que Paulo fala? Ele diz assim, mas Deus demonstra amor. Sabe, a gente dá presente para demonstrar amor. A gente dá presente para demonstrar amor. Se você está precisando demonstrar amor ao seu pastor, fica à vontade, irmão. À vontade, eu não ponho assim menor restrição nisso. Você dá um presente para demonstrar amor. Não é verdade? E você dá para o seu filho, você dá para a sua mãe, você dá para a sua sogra, não é? Você dá um presente. Você vai dar um presentinho. Por quê? Porque olha o que está escrito. Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Sabe, amor é Natal. Natal revela, demonstra. A palavra diz, Deus demonstra. Deus revela. Deus anuncia seu amor por nós. Sabe o que é Natal? Natal é uma demonstração, é o anúncio de Deus dizendo, eu amo vocês. Não é isso que você faz ao dar um presente para alguém? Você não vê aquele sorriso e aquela pessoa abrindo o presente e ele fala, puxa, papai me ama, mamãe me ama, minha tia me ama. Você está demonstrando amor. Às vezes você mesmo que fez um docinho, às vezes você mesmo que costurou, às vezes você comprou, às vezes é uma lembrancinha. O valor pouco importa. Pouco importa. Quando você ganha um presente, não é? Você está percebendo que aquela pessoa demonstra o amor. Agora, o amor de Deus é incondicional. Porque quando nós damos um presente, nós não damos um presente para o nosso inimigo. Você não vai lá e entrega um presente para aquela pessoa que está atrás de você. Não, te perseguindo. Mas Deus deu um presente para todos. Ele diz, quando vocês ainda eram pecadores, quando você blasfemava contra Deus, odiava Deus, falava que Deus não existia, quando você ia atrás de outros ídolos, quando você acendia despacho no encruzilhada, quando você sacrificava para falsos deuses, Deus está dizendo, eu dou Jesus para todo mundo. Meu presente é para todos, porque eu amo a todos. Eu amo todos. Sabe, como qualquer presente, a gente não faz nada para merecer. Às vezes minha mãe me dá uns presentões que eu fico morrendo de vergonha, porque eu falo assim, meu Deus, eu não faço nada para merecer. Nada para merecer esse carinho, não é? E a gente pensa assim, puxa, por que Deus me amou desse jeito? Por que Ele me deu um presente? Eu gosto muito do Natal, porque o Natal anula toda mentira que fica na nossa cabeça quando a gente diz assim, Deus não se importa comigo. Deus nunca fez nada por mim. Por que que eu vou ligar para Deus se Ele permite tanto mal, tanto sofrimento e tanta coisa ruim? Ah, Deus não me ama. Mas quando o Natal chega, a mensagem é essa só. Ele não te ama? Olha o que Ele mandou para você. O mais rico, o mais valioso presente, que cancela qualquer dúvida se Ele te ama mesmo, não é? Se Ele te ama mesmo. Nós nem sequer pedimos por esse presente. O texto diz, quando éramos pecadores, nem ligávamos para Deus. Ele já mandou embrulhar e entregou para nós aqui, numa manjedoura, o Filho dEle, de presente para nós. Ele entregou para nós. Então, segue a lógica bíblica. Vá acompanhando o que a Bíblia diz. Romanos, também no capítulo 8, verso 32, diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, isso é Natal, como não nos dará, juntamente com Jesus e de graça, todas as coisas? Então, esse presente que Jesus nos dá é um presente múltiplo, é um presente completo. Em Jesus, quando você abre esta caixa, tudo que você precisa está em Jesus. Este presente aqui não é uma caixa, é Jesus. Veja desta maneira. E tudo que nós precisamos, quando a gente abre Jesus, como a irmã falou tão bem, quando a gente conhece Jesus, aprofunda em Jesus, quando a gente desembrulha, desculpa a palavra Jesus, nós vamos achar aqui dentro tudo que nós precisamos. Jesus é tudo para nós. Ele é tudo para nós. Então, uma vez que Deus não poupou o seu próprio filho, se ele matou o filho dele, deixou o filho dele morrer por nós, o entregou para ser sacrificado, então nós podemos esperar que ele livremente nos dará todos os dons, todas as coisas. Ou seja, tudo que nós temos é um presente de Deus. Tudo que você tem na sua vida é um presente de Deus. Veio através de Jesus. Por isso, o Tiago diz, não se engane, toda boa dádiva, todo dom perfeito, todo presente vem de Deus. É Deus que tem nos dado. Isso é o que Deus tem nos dado. Então, muitas vezes, a gente fica preocupado, não é? Que presente eu vou dar para os meus filhos? Lembra o que a Bíblia fala? Lá em Mateus capítulo 7, diz assim, qual de vocês, se o seu filho te pedir um presente, pedir um pão, meu pai, estou com fome, me dá um pão, vai dar para ele uma pedra, quebra o dente. Ou se o pai, se o filho pedir, pai, estou com uma fominha, me dá um peixe, compra um peixe daquele ali para mim, tá bom, filhinho, uma cobra venenosa. É isso que Jesus falou. E ele diz assim, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar bons presentes aos seus filhos, boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Sabe, Natal é isso, gente. Natal é o recebimento do presente de Deus para você. Natal é o recebimento do presente de Deus para você. Você já recebeu? Você já recebeu o seu presente? Você já recebeu Jesus? E me diga uma coisa, você já recebeu uma vez um presente que está dentro de outro presente? Eu já recebi. Uma vez eu recebi uma sandália e junto com a sandália tinha um cheque lá de presente. A sandália foi uma bênção, irmão, mas o cheque foi muito melhor. Você já recebeu um presente dentro de presente? Tem gente que faz assim, faz uma surpresa. Tem aqueles também que faz um presentão e você vai desembrulhando, vai desembrulhando, vai desembrulhando. No final tem uma caixinha desse tamanho. Aí você vai ficando bravo. Quando você abre, tem um diamante lá, não é? Um anel de diamante. Seu marido nunca fez isso, não? Ah, que isso, irmã. Estou brincando. Você já recebeu um presente dentro de um presente? Sabe, esse aqui é Jesus, ó. Jesus. E sabe que Jesus, ele é um presente de Deus para nós, que nele tem vários presentes. Tudo que você precisa, como eu disse, está em Jesus. Vamos ver o que a gente pode achar dentro de Jesus? E eu queria falar para você. Sabe, eu poderia ficar aqui até o final deste ano, falando de tudo que você tem em Jesus. Mas eu quero abrir esse presente. Eu quero abri-lo e tirar daqui de dentro os presentes mais importantes que Deus deu para nós. Os presentes mais importantes. E eu vou tirar aqui, ó, primeiro presente mais importante que veio com Jesus para mim. Novinho em folha. Novinho em folha. Qual é esse presente que Jesus me dá? Hã? Uma, não estou entendendo, identidade. Diga assim, identidade. Quando a gente recebe Jesus como presente de Deus, nós não estamos ganhando só uma religião, nós não estamos ganhando só uma crença, nós não estamos ganhando um Deus, nós não estamos ganhando apenas alguma coisa que vem de cima para nós, alguma coisa exterior a nós. Quando nós recebemos Jesus, nós recebemos novinha em folha uma identidade, identidade. Sabe, uma das coisas mais comuns hoje em dia é tentar roubar a identidade das pessoas. Isso acontece pelas internets, a pessoa rouba seu CPF, a pessoa rouba sua conta bancária, a pessoa rouba sua senha, e todo mundo está aí preocupado em quê? Esconde, pega, cuidado com sua identidade. Cuidado. É verdade. Isso é uma grande verdade. Todos nós temos tido a nossa identidade roubada. Eu não sei se você entende muito bem, mas este mundo parece que tem um objetivo só. Um que é danificar a identidade do outro. O mundo parece que quer roubar a nossa identidade. Os colegas fazem pressão para você denegrir sua identidade. Tem colega que vai viajar junto com você e fala assim, pois nós vamos chegar lá e vamos para um nightclub, nós vamos ver mulher pelada, e nós vamos no final pegar todas. E você tem contado para ele, eu sou bem casado, eu tenho uma família linda, eu tenho minha esposa, e você é um homem fiel, e ele quer roubar isso de você. E o mundo diz, eu vou roubar a sua identidade, eu vou botar uma outra, adúltero. Adúltero, uma identidade que a gente raramente consegue se livrar dela. Mas o mundo, colegas de trabalho, pressão, fazer você ser ladrão, desonesto, fazer você ser orgulhoso, fazer você ser competitivo. Os nossos pais roubam a nossa identidade, muitas vezes. Deus nos deu um destino lindo, o nosso pai deveria ser o nosso maior incentivador, mas ele começa dizendo, você é um burro, que menino estúpido. Que menino esquisito, que menino afeminado, que menino chato. Você é insuportável, ô diabinho. E os pais, sem perceber, na base ali, tentando disciplinar, estão destruindo a identidade de uma criança. A sociedade faz isso conosco. A sociedade faz isso conosco. Está todo mundo chocado com o presenteio, entre aspas, para as crianças pobres de bonequinhas transgêneros. Por quê? Porque a criança pobre vai pegar qualquer coisa e está lá, menininha, toda menininha de pintinho. E eu falo, para que uma organização maligna como essa dá de presente para crianças de 0 a 6 anos, no auge da formação do seu caráter, uma bonequinha para fazer confusão na cabeça dela? Porque vai roubar a identidade dela. A mídia faz isso. A mídia trabalha o tempo inteiro para dizer para você, se você não tiver o carro tal, você não é o tal. Se você não vestir tal roupa, se você não fizer tal viagem, se você não morar em tal bairro, a mídia diz o tempo inteiro, você não é, você não é, você não é. Tudo está te forçando a se ajustar na cultura ao redor. Adapte-se, ande feito um boneco, robotize, não seja diferente. A calça tem que ser essa, o sapato tem que ser aquele, o lugar é aquele, a comida é essa. E você vai virando o quê? Um robô, uma massa. Você vira o quê? Um igual a todo mundo, você perde a sua identidade, individualidade, sua diferença. De onde a gente normalmente recebe a nossa identidade? De onde? De onde vem a nossa identidade? O que é triste? Vou falar uma das coisas mais tristes que tem. A gente tem recebido aí na vida comum a nossa identidade do nosso trabalho. Eu fico muito sem graça quando eu pergunto, quem é você? Ah, eu sou um advogado. Ah, quem é você? Ah, eu sou um engenheiro. Eu não estou perguntando o que você faz. Eu estou perguntando, quem é você? Quem é você? Eu sou médico. Não, isso é o que você faz, mas quem é você? Eu faço essa pergunta muito para as pessoas e as pessoas não conseguem responder. Por quê? Porque a identidade dela está fincada, fincada naquilo que eu faço e não naquilo que eu sou. E olha a generosidade desse servo de Deus de me trazer uma água. Até eu vou te ajudar, rapaz. Vou te dar uma identidade novinha. Você é um servo. Você é um amado de Deus. Você é um abençoado. Passa lá na tesouraria e leva um presente. Estou brincando. Tem nada não, rapaz. Só amor mesmo. Nossa, eu estava aqui falando, ô Senhor, uma água aqui ia me ajudar demais. Muito obrigado, amor, amado. Foi Deus, viu? Então, quem é você? É o seu trabalho? Nossa identidade é feita através das coisas. Que coisa triste. Quem é você? Eu sou o dono da empresa tal. Eu sou um empresário. Quem é você? Que coisa mais feia. Ter a nossa identidade definida pelo que a gente possui. Mas é assim que esse planeta é regido. Esse planeta só valoriza as pessoas pelo que elas têm, não é pelo que elas são. Como é difícil para uma pessoa muito pobre ter uma identidade forte, autoconfiante, marcante, influente. Como é difícil para uma pessoa favelada, uma pessoa que mora muito pobre, ou que perdeu tudo, que é uma pessoa que luta com dificuldade, que a gente percebe assim, poxa, está na linha da pobreza. Para essa pessoa, parece que a única coisa que vai ter, não é? A única coisa que vai ter é luta, 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 luta. Uma identidade definida só pelo valor do que eu possuo. Então, a pessoa nem fala onde mora. Tem gente que nem fala onde mora, porque mora numa comunidade. E ela sabe que, na hora, ela é alvo de um preconceito. E aí, a gente recebe Jesus, e ele fala assim, se você me tiver, eu dou para você, na hora, uma nova identidade. Uma identidade livre, livre de aparência. Você pode ser feio que dói. Você pode ter um dano de aparência. Mas eu vou te dar uma identidade. Você, uma identidade que independe do seu talento. Você pode nunca ter ganhado uma medalha de ouro. Nunca foi campeão de nada. Você nunca chegou em primeiro lugar em nada. Mas eu vou te dar. Você pode não ter uma habilidade atlética espetacular. Você pode nunca ter tido aquele emprego, um diretor, um gerente. Sempre trabalhou na luta, normal ali. Pode não ter grandes posses ou uma família muito ali diferente. Mas esta é a grande notícia do Natal. Deus vem para te dar uma nova e verdadeira identidade. Paulo disse, portanto, se alguém está em Cristo... Se alguém tem Cristo, se alguém recebe Cristo, é uma nova criatura. Se alguém recebe Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo agora é novo. Uma nova vida. Não é mais a mesma pessoa, é uma nova vida que começou. Uma nova. Será que eu estou dizendo que essa pessoa vai ter uma vida agora sem pecado, sem dificuldade, sem lutas? Não. Eu apenas estou dizendo que a identidade mudou. Jesus diz para Nicodemos, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Ser cristão é ter uma nova vida, é uma nova identidade, é nascer de novo. Muitas pessoas se definem por causa do seu passado. Muitas pessoas estão aqui hoje dizendo assim, eu sou o que eu fiz há 10 anos atrás. Eu sou um fracasso. Por que que ele diz isso hoje? Porque há 10 anos atrás fracassou. Ah, eu sou um homem desajustado. Por quê? Porque há 20 anos cometeu uma traição. Ah, eu sou uma mulher esquisita. Por quê? Porque era moça e passou um pouco do limite. Mas hoje é uma outra pessoa. Alguns são definidos por uma doença que têm, por um acidente que tiveram, e não pelo que são. Quando Deus dá uma nova identidade para nós, Ele faz até uma festa. Ele cria até um ambiente. Ele faz uma coisa linda para nós. Sabe como é que chama a festa da entrega da sua nova identidade? É uma festa. É uma festa. Quando alguém muda para o Brasil, não é? E se torna brasileiro e migra para cá e se torna brasileiro, há uma cerimônia com a Polícia Federal, com o Ministério da Justiça. Nos Estados Unidos, uma grande cerimônia. Hasteia bandeira, faz um juramento, não é? no reino de Deus também. Nós chamamos de batismo. Quando a gente se batiza, não é essa cerimônia linda do cristianismo, e você se converteu, você mergulha numa água. Você põe tudo para baixo, enterra tudo, acaba tudo, despede de tudo. E quando a gente te levanta, você é uma nova pessoa. É isso, o batismo. Você já foi batizado? Aqui na Central a gente tem batizado milhares de pessoas. Você já foi batizado? Como é que você gostaria que a sua vida fosse de agora para frente? Como você gostaria que sua vida mudasse, que sua vida fosse diferente? Sabe, o ponto de partida para isso acontecer é você acreditar que Deus te dá uma nova identidade. É você parar de acreditar nas mentiras que o mundo diz para nós. Olha o que Jesus falou. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Você creu nele? Você não é judeu, mas você crê em Jesus? Sabe o que ele disse? Ele diz assim: se vocês permanecerem firmes no que eu falei, nas minhas palavras, se você permanecer firme nas minhas palavras, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Sabe o que Jesus está dizendo? Se você seguir as minhas palavras, você vai saber o que é a verdade. E a verdade libertará você, a verdade sobre você. O mundo diz, você não importa, você não tem valor, você é uma mercadoria danificada, você é um cara com defeito, você é uma mulher deprimida, você é feio, você é feia, você está velho, você nunca conseguiu nada e nem vai conseguir. Isso é o que o mundo diz. Isso é o que o mundo diz. Mas você precisa olhar para a sua nova identidade. Eu olho a identidade aqui, está escrito valioso. Eu olho aqui e está dizendo filho de Deus. Eu olho aqui e digo Paulo Roberto Prates Mazione Andrade, pai, Deus. Valioso, precioso. Aceito, perdoado. Amável, útil. Está escrito aqui útil para Deus. Amoroso, amável, puro, novo. Está aqui. E se você pegar sua Bíblia, isso é um bom exercício aí para as férias de janeiro. Se você procurar na Bíblia e sair procurando pelo menos aí umas 50 afirmações, pode procurar características que estão na sua nova identidade. Características que estão na sua nova identidade. Está escrito aqui, vai no Novo Testamento e lê. Você vai descobrir tudo que está escrito na sua nova identidade. Então, a primeira coisa que precisa mudar é a verdade sobre você. É a verdade. Então, quando eu aceito Jesus, o grande presente que ele me deu, não é? Junto que eu recebo, é a minha identidade. A minha identidade. Eu vou deixar ela aqui. Que maravilha. Então, quando eu aceito Jesus, eu não aceito só a nova identidade, não. Eu receito mais um presente também. Vou mostrar para você mais um presente que todos nós recebemos quando a gente entrega a vida a Jesus. Dá um close aqui. Vai lá, deixa o povo ver. Olha lá, ninguém está vendo. Olha lá. Ah, agora você viu, né? O que, que é isso aqui? Hã? Ah? O que, que é isso aqui? Tá, pilha. Então você vai ganhar o quê? Pilha? Vamos lá, criação, vai lá. O que, que eu quero dizer com isso aqui? Duracell, quando você fala em Duracell, a primeira palavra que vem na sua cabeça é energia, energia, energia. Vou dizer para você, você recebe uma nova identidade, mas aí você fala, como? Como é que isso vai funcionar, pastor? É muito legal você falar da teoria, mas como é que isso vai funcionar? Como é que funciona? Ele te dá energia. Isso aqui também é poder. Poder. Deus não te dá a nova identidade sem o poder. Ele não diz o que você é agora sem o poder para você fazer isso. Deixa eu dizer para você, meu querido, quando nós recebemos Jesus, nós recebemos uma nova vida. E você fala, mas como é que eu vou conseguir? Eu tenho esse problema, eu tenho esse problema. Eu sei que você tem. Deus sabe também, melhor que todos. Ele te dá com a bateria junto. Ele te dá com o que você vai botar dentro junto. Você tem de Deus, junto com Jesus, o poder. O poder, meu Deus. E como é que chama esse poder? Olha só o que está escrito. Esse poder é o Espírito Santo dentro de nós. Romanos 5 diz assim, e a esperança não nos decepciona. Pastor, não me dá esperança. Não me dá esperança de que eu vou ser uma outra pessoa. Não me dá esperança que tudo vai mudar. E se eu não conseguir, pastor? Ele diz, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos presenteou. Irmão, você nunca será decepcionado para viver a nossa vida se você decidir vivê-la no poder do Espírito Santo. Deus te dá o poder, Ele derramou o poder em nós. Filipenses 2:13 diz assim, pois é Deus quem efetua em você tanto querer como realizar. De acordo com a sua boa vontade, Ele diz o que você vai ser, Ele mostra o que Ele quer e Ele te dá a condição de você fazer. Você já tem o Espírito Santo? Claro, se você crê em Jesus e recebeu Jesus, por favor, tem gente que fala assim, ah, meu Deus, eu recebi Jesus, mas e o Espírito Santo agora? Oh, está aqui dentro, vem junto. Todo que recebe Jesus é selado com o Espírito Santo. Todo que recebe Jesus tem o direito, já recebeu, mas você tem que abrir. Você precisa abrir, tirar de dentro e colocar dentro de você. Isso é ser cheio. E não põe uma só, não. Põe todas. Eu vou até comer essas pilhas aqui. Você tem que botar para você, dentro de você. Ser cheio, pegar e abrir o que Ele te deu. Tem muita gente que já recebeu Jesus, pronto, recebeu. Ah, eu tenho uma nova identidade. Domingo eu vou na igreja, mas não tem poder nenhum. Por quê? Porque não abriu, não buscou, não pegou, não recebeu. Você tem um grande abridor de pilha, é o encontro mais de Deus. Porque nós temos uma manhã inteira lá, só com o batismo no Espírito Santo. Você precisa receber esse batismo. Você já tem o Espírito Santo, está na sua mão, mas talvez Ele não está aplicado ainda em você. Ele ainda não possui você. Você já tem o poder. Você já tem o poder. Então, esses são, sabe, aquilo que Deus está disposto a dar para nós. Olha só, a maioria dos crentes, e aqui nessa sala aqui está cheio de gente assim, tem o desejo de ser um grande crente, mas não tem a capacidade de ser um grande crente. Não abriu a pilha. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7 diz, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Quando nós recebemos o Espírito Santo, Ele nos enche de poder, Ele nos enche de amor e Ele nos dá autocontrole ou autodisciplina. Exatamente os três ingredientes que uma pessoa precisa para mudar de vida. Para mudar de vida e ser uma nova pessoa, eu preciso de poder, eu preciso de amor e eu preciso me disciplinar, ou seja, parar de fazer o que eu não consigo. Deus nos dá isso pelo Espírito Santo. Está dentro. É o maior presente que a gente pode receber. É o maior presente. Então, quando eu aceito Jesus, eu aceito uma nova identidade e eu aceito poder. Mas quando eu recebo Jesus, nova identidade, novo poder, eu recebo também o que mais? O que mais que está aqui dentro? Agora eu quero ver se você descobrir. O que mais que eu recebo? Dá um closet aqui para o pessoal entender. Olha lá. Vamos lá, gente. Dá um zoom aqui. Olha lá. Hã? Hã? Casa própria? Não. Um palácio? Não. Hã? Uma moradia? Não. Uma família, uma casa. Uma família, eu diria uma comunidade, uma casa. Ah, alguém falou comigo, leva uma igrejinha. Não, uma casa. Uma casa. Uma casa. Olha o que a Bíblia diz, Efésios 1, verso 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória. Efésios capítulo 2, verso 19, diz, portanto, vocês já não são estrangeiros, forasteiros, mas são concidadãos dos santos e membros da família. Se eu quebro o negócio da minha mulher, eu estou morto. Membros da família, da casa de Deus. Da casa de Deus. Amigo, deixa eu dizer para você. Querido, deixa eu dizer para você. Deixa eu dizer para você. Nós não fomos feitos para viver essa vida cristã sozinhos. Então, ele te dá uma identidade. Ele te dá poder. Ele te dá poder. Mas ele te dá também uma família. Ele te dá apoio. Ele te dá consolo. Ninguém foi feito para ser cristão sozinho. Ninguém foi feito. Nós somos da família de Deus. Todo mundo é da família de Deus? Não. Todo mundo é criado por Deus, mas a todos quantos o receberam, Deus deu o poder de serem filhos de Deus. Filhos de Deus. Igreja, irmãos, igreja é uma família. Isso aqui não é um negócio. Isso aqui não é uma organização. Isso aqui não é um clube. Isso aqui vai durar muito mais. Vai durar muito mais. Deus criou a igreja para cuidar de você. Deus criou a igreja para dar para você suporte, para oferecer para você fundação. Deus te deu uma família para isso. E a maioria das pessoas não percebe a necessidade de ter essa família e vive uma vida sem fundamento, sem apoio. Como é que alguém pode viver sem apoio? Vai cair, vai cair. E mais ainda, Deus deu a cada um de nós dons, dons. O irmão, por alguma razão, viu que estava faltando água aqui, mexeu dentro dele, ele tem um dom. Ele tem um dom de servir. Ninguém pediu para ele, ele foi lá e buscou. Por quê? Porque quem tem o dom não consegue não fazer. Então, Deus nos botou juntos com vários dons para um dar ajuda ao outro. Isso é a igreja, isso é a família. Eu não sei se você ama a igreja, eu amo a igreja. Porque eu consigo ver o que a igreja faz pelas pessoas. Ontem eu estava fazendo um velório. Ontem eu estava fazendo uma despedida, um sepultamento. E a igreja estava lá. E a família disse, eu não sei dizer o que seria de nós se não fosse a central. A coisa mais linda, um apoio que eu nunca vi igual. Está de parabéns o Roger, a área do Roger. Como eles cuidaram. Por quê? Porque você está vendo, ó. A irmã Eunilda, que estava ali, que usa aquela máquina numa cadeira de rodas, faleceu. Ela faleceu. Ela tinha a esclerose lateral amiotrófica, bem aqui, não é? Tirando a fala, tirando, não das pontas, não no pé, mas direto aqui, lutou 5 anos e partiu. Mas nos últimos 3 anos, ela foi abraçada pela igreja. E a família fala assim, eu não sei o que seria de nós sem a família da fé. Pessoas estavam lá usando o dom de amor. E nós a perdemos. Mas também nesta semana, queridos, nós perdemos a Paula. E eu quase morri. E eu queria morrer, e eu fiquei desesperado, eu fiquei muito triste. Porque a Paula, num momento de depressão, de angústia, de desespero, pulou de um prédio. Gente da nossa igreja. E eu fico aqui me punindo e me dizendo, por que a gente não consegue encurtar essa distância? Por que a gente não consegue nos ver mesmo como uma família? Por que que eu estou triste e eu não ligo para você? Porque não me ligou, vem, pastor, posso ir para a sua casa? Deixa eu morar aí um mês. Posso ficar aí agora? Pode vir aqui? E eu sei, sabe, que quando Jesus foi dado para nós, foi dado para você uma nova vida, uma nova identidade. Foi dado para você poder, e você tem o poder. Mas talvez você ainda não pegou posse da igreja. Talvez você ainda ache que você frequenta uma organização. Talvez você ainda pense que você faz parte de uma organização. Deixa eu dizer, é uma família. É uma família. Você tem família? Talvez você não teve uma família legal. Mas quando eu tenho um problema, a primeira coisa que eu penso é nos meus irmãos. A primeira pessoa que eu quero, às vezes, falar é minha mãe. Eu sei que eu tenho tios que eu posso contar, eu sei que eu tenho cunhado que eu posso contar. A primeira pessoa que eu penso, eu quero ligar para eles. Eu quero ligar para eles. Por quê? Porque é minha família. É minha família. Eu estava tendo um dos momentos mais difíceis da minha vida. Minha família toda de férias, estava eu e Juliana aqui. E ela começou a perder um neném. Eu peguei e liguei na hora o pastor Magide e falei, Magide, vem aqui me ajudar. Ele chegou na hora, ficou comigo o tempo todo. Talvez você não enxergue que em Jesus você ganha uma igreja. Ele é o dono, ele criou a igreja para nós. Usufrua a sua igreja, conte com a sua igreja. Mas também entenda que você é a igreja. Você tem dons que alguém precisa. Telefone para alguém, vá fazer uma visita para alguém, interaja, sirva, traga água para alguém, ajude na recepção, ajude a cuidar das crianças, cante, sirva com seu dom, mas lá fora, lidere um pequeno grupo. Sabe quem estava cuidando da nossa irmã? A Eunilda tinha uma célula, que não faltava, e quando ela não pôde mais ir na célula, sabe o que foi? A célula foi para a casa dela. Coisa mais linda que eu tenho visto. E não é uma, não. São 2.200 células que essa igreja tem para formar famílias pequeninas. Agora você vai para a célula e dorme. Você vai para a célula e não se abre. Você vai para a célula e não participa. Você vai para a célula e não põe seu dom. Você vai para a célula e acha que é um programa. Não é. É um café da família. É o encontrinho de sábado à tarde no lanche na casa da mamãe. É família. É lá que a gente abre. Eu tenho célula há 16 anos. Eu adoro a minha célula. Aí você fala assim, eles não têm um nível espiritual que você. Não tem mesmo. Mas não importa, são meus irmãos. É minha família. E sabe o que acontece na minha célula? Eu estava agora lá, nós oramos por todo mundo. Agora, na última reunião, na hora que acabou, um lá que eu nem esperava. Veio, pum, meteu a mão em mim, começou a orar por mim. Eu quase derreti de alegria. Porque eles sentiram que ele também precisa, é meu irmão também, e oraram por mim. Que alegria, uma família. Quando eu recebi Jesus, eu ganhei uma nova identidade. Eu não sou mais um pecador perdido que vai para o inferno. Eu sou filho de Deus, salvo que vai para o céu. É uma nova identidade. Eu sou santo. Mas como eu vou viver assim? Poder, eu tenho poder. Foi dado para mim a bateria, está dentro de mim, põe para dentro, abra a embalagem, receba, você pode ter poder, amor e equilíbrio. Você fala, eu não consigo, põe o Espírito Santo para funcionar, que você vai ver se você não consegue. E você sabe, é duração, não acaba nunca. Merchandise, vou cobrar. Você entende? Agora, você, além disso, tem uma igreja. Não falte a sua igreja. Vá em tudo que sua igreja te oferece. Participe, doe. É porque é a igreja. É onde eu recebo suporte, onde eu tenho amizade, onde eu choro, onde se importam comigo. Eu tenho uma família. E por último, quando eu aceito Jesus, o grande presente que Deus me deu, junto com Ele, eu recebo mais uma última coisa. Não cabe aqui dentro. Eu corri lá na minha sala para buscar. E está aqui. Dá um zoom aí, faz favor. O que, que isso aqui significa? Quero ver quem vai descobrir. O que, que eu recebo? O que é isso aqui? Um quê? Um pai. Um pai, é, também. O que, que foi aí? Sabe o que é essa figura aqui? Essa é uma reprodução que eu tenho na minha sala. Qualquer um que vier na minha sala, do lado da minha mesa, todo dia eu olho para ela, tem essa figura aqui. Está ali, você já viu no quadro. Esse é um quadro muito famoso, que está lá na Inglaterra, em Londres, na entrada da igreja mais famosa que tem lá. Enorme, enorme. Eu tirei uma foto e fiz para mim, não é? Esse quadro está na minha sala. Ali é um pai mesmo, abraçando um filho. Onde na Bíblia você vê o pai abraçando o filho? Na parábola do filho pródigo. Quem é o filho pródigo? Eu. Nós. Ele se perdeu, mas um dia voltou e chegou em casa de volta. Ele foi para casa. E quando chegou em casa, não era uma casa, era uma pessoa. Ele ganhou um abraço e um beijo. E foi dito o quê? Não precisa chorar mais, não. Chegou em casa. Sabe o que eu ganho quando eu recebo Jesus? Sabe quando eu ganho meu grande presente de Natal, Jesus? Uma identidade, poder, uma família e um destino. Eu tenho um destino. Para onde eu estou indo? Para o céu. Quem está me esperando no céu? O Pai. Para quê? Para me dar um abraço. Para me receber na casa que é minha, de onde eu nunca devia ter saído. Ele era o meu pai que todo dia encontrava comigo no jardim do Éden. Ele era o meu pai que fez um jardim lindo para eu morar lá. Mas o pecado me botou para fora. O pecado me afastou. E eu estou vivendo essa vida sofrida aqui, com lágrimas, com lutas. Mas ele diz, eu te dou um destino. Se você é meu filho e receber Jesus, tornar meu filho, você vai terminar sua vida comigo, nos meus braços, na minha casa, eternamente ao meu lado. Um presente, Jesus, com infinitos presentes dentro. Usufrua, desembrulhe, tem identidade, tem amor, tem poder, tem família. Tem Deus, tem céu, você vai para o céu. Um destino novo. Nós íamos para o inferno. Estávamos perdidos, comendo bolota de porco. Agora nós vamos para casa. Quando você morrer, vai para casa. Ontem, quando nós nos despedimos da Enilda, estávamos tristes, sim. De um lado, perdemos a Enilda. Mas ela está curada, ela está inteira, ela está andando. E ela está no abraço lá, e o pai está beijando e falando, que bom que você creu em mim, que bom que você aceitou meu presente, que bom que você aceitou meu perdão, bem-vinda à casa. E ele passou o dedo na última lágrima que saiu do olho dela. Porque ela saiu daqui chorando, um sofrimento tão grande. Mas ela já chegou lá e Deus fez assim, acabou. Não tem mais uma lágrima daqui para frente. Você está comigo. Quando você morrer, e você vai morrer, não é? Desculpa, tia Penha, te falar, você vai morrer. Não é? O dia que você morrer, tem um braço lá te esperando. Quando Estevão estava sendo apedrejado, e já o céu abriu, e ele disse, vejo Jesus. Eu vejo Jesus de pé, de braços abertos, me recebendo. Eu vou dar um abraço nele agora. Eu vou dar um beijo nele. Eu vou agradecer porque ele me pôs no céu sem eu merecer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos às perguntas de encerramento. Como dizer que é cristão? Como dizer que tem Cristo? Se não tem uma nova identidade. Como tem pessoas por aí dizendo que são crentes e continuam malandras, impuras, trapaceiras, mentirosas, não é? Promíscuas. Se alguém não tem uma nova identidade, não é cristão. Pelo fruto conhecereis. Pode uma árvore boa dar um fruto mau? Não. Então, quem não muda de identidade, quem sempre não vai dizer, eu era um ex-drogado, um ex-impuro, um ex-adúltero, um ex-violento, um ex-grosseiro, um ex-mentiroso, Se você não é um ex, mas aceitou Jesus, mas não tem sua nova identidade, você está se enganando. Você não é cristão coisa nenhuma. Segunda pergunta. Por que muitos que genuinamente se convertem não conseguem viver uma vida frutífera, elástica, ampliada? Porque falta poder, não dão bola para o Espírito Santo. Está dentro o presente, mas eles continuam deixando lá dentro e não usa. Não usa, tem medo do Espírito Santo, tem medo de virar fanático, tem medo do pentecostalismo, tem medo dos dons, tem medo de virar fanático. Por favor, vire fanático. Por favor, se torne pentecostal. Por favor, conheça o poder que Deus tem para você. Não tenha medo. É a coisa mais linda viver uma vida ungida, saborosa, frutífera, cheia de coisas maravilhosas. Terceiro, não se isole. Como é que alguém pode dizer que ama a Deus, João pergunta, se não ama seus irmãos? Como é que alguém pode dizer que ama a Deus, se chega aqui, senta lá atrás, não cumprimenta ninguém, vai embora, não quer participar de uma cela, não serve no ministério, não contribui, não faz visita, não recebe visita, não participa do CCM, não conhece ninguém na igreja pelo nome, apenas a igreja é um prédio onde eu ouço uma boa palestra. Fica em casa e vendo na televisão. Igreja não é um lugar para frequentar. É uma família para pertencer. Você precisa cuidar da sua família. Você precisa ser cuidado pela sua família. E por último, última reflexão. Se você é cristão, por que tem tanto medo de morrer? Por que está andando tão ansioso, pelando de medo de ter uma doença, de pegar uma coisa, de acontecer algo? Que medo é esse de morrer? Que medo? A única coisa que vai ter do lado de lá é um pai te abraçando. É a maravilha do paraíso. É a certeza do amor. É a verdadeira vida. É a coisa melhor que tem morrer. Paulo diz, para mim morrer é lucro. Para mim morrer é lucro. Não, medo de morrer, que coisa mais idiota para um cristão. Que coisa mais idiota. Ah não, pastor, eu tenho medo de sofrer. Tudo bem, eu também tenho. Mas Deus dá força. A pessoa nem sente. Deus está lá do lado. Ontem eu também fui visitar, ontem, eu e o Josafá, uma pessoa com câncer. Está tomado de câncer. E nós saímos de lá assim, que força é essa? Parece que está tudo ótimo. Eu falei, meu Deus, que coisa sobrenatural, a força que Deus dá. Portanto, não tenha medo. Em Jesus, com Jesus, já está o poder para enfrentar qualquer situação. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Se esse presente está colocado, desculpa a ilustração para quem não gosta, na sua árvore de Natal, há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, qual a sua idade? Se o seu presente está lá, com o seu nome, de Deus para o Fabrício, há 40 anos, desconta os primeiros 5, 6 anos, que a gente não tem ideia, 7, 8. Mas vamos dizer, de 10 anos de idade até os 30, 20 anos, todo dia o presente está lá, com um avisozinho. E você nem quer abrir. E sabe por que muita gente não quer abrir? Porque sabe que aqui dentro tem uma nova identidade e quer ficar com a velha. Eu quero continuar pecador, eu quero continuar aprontando, é bom demais. Ótimo, cara, ótimo, que maravilha. Que maravilha, aproveita a sua vida, deixa lá. Mas um dia, no dia do juízo final, Deus vai só dizer, estava lá, ó, e você nunca quis abrir o que eu te dei, foi sua escolha. Eu não vou fazer mais nada por você. Todos os dias da sua existência eu te dei uma chance e você não quis pegá-la. Então, que o Natal Que esse Natal de 2017, esse ano novo, seja um ano de presentes abertos. Seja um ano de lindas transformações na sua vida. Seja um ano de vida abençoada, nova, transformada. Seja um ano de poder. Seja um ano de intimidade com Deus. Seja um ano de segurança. Seja um ano de igreja, amor, irmãos. Seja um ano de fidelidade. Sabe, a minha família não é a melhor que existe, não. Minha família tem coisa errada. Mas eu amo a minha família. Eu não troco a minha família por família nenhuma. São meus irmãos. Não importa o que fizerem, eu não troco. Por que que com a família da fé, a família da igreja, a gente não age assim também? Porque um defeitozinho que a gente vê, a gente cospe na família. A gente fala mal da nossa família, a gente abandona a nossa família. Até o nome. Eu não vou deixar de ser Mazone Andrade, aliás, Prates Mazone Andrade, nunca. Porque é a minha família do qual eu tenho muito orgulho e que o que precisar eu faço por elas e o que eu precisar eles fazem por mim. Não é perfeita. A nossa igreja não é perfeita, mas que você tenha orgulho de ser central. De ser central. E de dizer, eu amo a minha igreja. Eu amo a minha igreja. Minha igreja não é perfeita, mas o que eu tenho é da minha igreja. O que a minha igreja tem é meu. E eu conto com ela, ela conta comigo. Vamos ficar de pé para a gente orar? Obrigado. Gentileza. Vamos orar? Feche seus olhos. Eu falei que Natal é muita confusão, e eu espero que essa palavra, com essas ilustrações tolas aqui, mas que ela tenha ajudado você a tirar a confusão. A entender o que é a igreja, entender quem é Jesus, que presente é esse. E eu desafio você mesmo a ler sua Bíblia, o Novo Testamento, e a procurar aqui, o que mais Jesus me dá? Quais são os outros presentes que Ele te dá? Eu já contei mais de 60, você pode achar 50, 30, mas isso vai mudar tanto você, vai abençoar tanto. Então leia a Bíblia e descubra o que você é em Cristo, o que você tem em Cristo, o que você pode em Cristo. Você não é o que os outros dizem que você é, você não pode o que você acha que você dá conta, não é? Você é o que a Bíblia diz que você é, você pode o que a Bíblia diz que você pode, você tem o que a Bíblia diz que você tem. E se a Bíblia diz que você, por exemplo, em Cristo é mais que vencedor, você é mais que vencedor. Se a Bíblia diz que você é um vaso de honra, você é. Você não precisa ser um pinico sujo dos pecados e das cusparadas deste mundo. Você pode ser um vaso de honra. É o que nós somos. Tem alguém nesta manhã que quer receber Jesus? Eu não ia fazer esse apelo, mas eu não posso. Tem alguém que está aqui hoje que ainda não é convertido, não entregou sua vida a Cristo, não tomou uma decisão? Está aqui hoje assim, eu preciso de Jesus, eu quero entregar minha vida a Jesus. Como eu faço então para entregar minha vida a Jesus? Basta você tomar uma decisão agora, se arrepender profundamente do seu pecado. Sabe, não basta você levantar a mão não, levantar a mão, nem fazer uma oração aqui, nem vir à frente, nem ter seu nome ali, isso tudo não vale nada. Se aqui dentro não tem um profundo arrependimento e você não está disposto a trocar de identidade, a ser uma outra pessoa. Se você não quer nascer de novo, fica onde você está. Se você quer apenas um anexozinho religioso, fica aí. Se você quer apenas, não é, um verniz, se você quer apenas uma paz, uma bênção, Deus vai te abençoar. Você precisa de uma bênção? Pode pedir. Não precisa vir aqui à frente para ter uma bênção. Você quer que sua vida melhore, seu casamento? Peça a Deus, Ele dá a todos liberalmente. Mas você quer ser filho dEle? Você quer ser um cristão? Então isso só acontece se você medir o preço, se você avaliar o preço, entender que sua vida velha já era, você vai ter que receber uma nova identidade, um novo poder, uma igreja para assumir, sabe? Uma fé para abraçar e um destino para você. Então não é levantar a mão e viver sua vida como sempre viveu. Não é vir na igreja um dia e ter uma falsa certeza de salvação, mas que você esteve na igreja e morre, vai para o inferno. Não tem um abraço do Pai não, o diabão está lá te esperando, babando, fala, agora vou te comer. vou te comer, porque é isso que acontece no inferno. Diz que sua carne é comida por verme, a vida inteira sem se consumir. Você tem ideia do que é alguém vivo sendo comido? Isso é o inferno. Agora, tem muita gente que diz, eu sou crente, mas não é nada. Dentro da igreja está cheio de gente falando que é crente e não é, porque não muda de vida. Não muda de vida, levantou a mão e está enganado. Então, não estou te enganando. Se alguém quer receber a Cristo, é uma profunda mudança de vida. É um preço que tem que ser pago muito grande de se tornar um cristão e receber uma nova vida. Você quer? Tem alguém que está precisando disso aqui hoje? Ou todos que estão aqui hoje já estão salvos? Se tiver, vem aqui à frente. Nós vamos orar por você. Nós vamos orar com muita honra, com todo fervor, pedindo e presenciando seu arrependimento e sua conversão. Se não, você já tem seu Jesus. Você já é crente? Abra o seu presente. Por favor, abra seu presente. E tome posse da nova vida que Deus te deu. E viva uma nova vida. Vamos orar a Deus. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Está escrito que a tua palavra é como a espada penetrante de dois gumes. Está escrito que a tua palavra é viva e eficaz. Está escrito que a tua palavra, Deus, traz discernimento. Que a tua palavra nos repreende. Que a tua palavra é a verdade. Senhor, obrigado pela tua palavra. Ela não voltará vazia. Ela cumprirá o propósito pelo qual ela foi enviada. Obrigado por isso, Senhor. E eu agora, Pai, levanto minhas mãos sobre esta amada igreja, sobre esta família. Eu peço, Pai, consolo. Deus, se alguém está aqui, Deus, querendo morrer. Se alguém está aqui, ó Deus, carregado de pecado. Se alguém está aqui dizendo, eu não consigo ser um crente poderoso. Eu não consigo mudar de vida. Ó Deus, nós abrimos aqui para todos o presente. Nós abrimos o que Jesus nos dá, pelo menos 4 coisas. E que todos aqui se apropriem pela fé de um novo eu sou, uma nova identidade. Eu não sou mais um pecador, eu não sou mais uma infeliz, eu não sou mais um rejeitado, eu não sou mais um imoral, eu não sou mais um derrotado, eu sou uma nova criação, eu sou uma nova criação, eu sou uma nova criação, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em nós. Pai, eu oro isso, Senhor, que o Senhor dê consolo, dê, ó Deus, uma poderosa mudança, uma transformação. Que 2018 seja o ano da transformação, seja o ano do presente aberto, seja um ano, Deus, do poder do Espírito Santo. Que esta igreja seja batizada, encharcada, cheia e transbordante da vida, do poder, da energia, da bateria que nunca acaba do Espírito Santo, para que aquilo que eu digo ser, eu seja de verdade. Também, Pai, eu peço, Pai, ó Deus, eu peço afeto, eu peço afeto, eu peço amor nesta igreja, eu peço laços de amor, eu peço laços familiares. Senhor, derruba o egoísmo, derruba o individualismo, derruba no nosso meio o medo de relacionamentos, derruba a máscara, derruba, Pai, a vergonha. Senhor, nós somos uma família. E eu peço, Pai, amor, entranhados afetos, misericórdia, amor, zelo um pelo outro. Pai, que as nossas células se tornem casas de amor, que as nossas células se tornem ninhos de acolhimento, que as nossas células se tornem mesas de família, onde o povo é alimentado com boa comida, onde ri, onde canta, onde ora, onde compartilha, onde se fazem amigos, Pai, amigos para sempre. Meu Deus, e eu oro, Pai, ó Deus, que todos nós possamos contemplar a grande verdade do destino para onde iremos, para o céu. Assim, crendo em Jesus, para todos nós seja amplamente garantida a entrada nos céus. E as portas se abram para receber-nos, ó Deus, quando nós daqui partirmos, porque nós iremos morar para sempre com Jesus. para sempre com Deus, para sempre com os nossos irmãos em Cristo, de todas as nações, de todas as épocas. Nós moraremos para sempre com Paulo, com Pedro, moraremos para sempre com o rei Davi, moraremos para sempre, Pai, com aquele irmão assembleiano, com aquele irmão presbiteriano, moraremos para sempre, Pai, uns com os outros, Pai. Que alegria será, Pai. Muito obrigado por esta fé, muito obrigado pelo Natal. Eu adoro a Deus, eu louvo a Deus. Muito obrigado pelo Natal. É a minha oração em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja por esta igreja. Eu oro, Pai, pelos musicais de Natal, Pai, porque é isso que nós estamos falando, o propósito e o sentido do Natal. Que hoje à noite, Pai, seja poderoso. Traga as pessoas, casa cheia, nós pedimos. Segunda, terça e quarta, Pai, dezenas de conversões, Pai, genuínas. E a igreja ainda mais se alegrando, porque os milagres de Deus são reais. Muito obrigado por tudo. Dá-nos um domingo lindo. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado.